A recente visita do presidente Lula à China fez o Brasil se aproximar mais comercialmente do gigante da Ásia. Esta aproximação levanta duas questões. Uma, a dependência do Brasil de ter um principal comprador para os seus produtos, praticamente um só. E a outra questão é justamente a pressão que os Estados Unidos fazem para que o país se volte para o comércio com os norte-americanos também. Mas, inquestionavelmente, o grande questionamento se prende ao fato de o Brasil parecer estar cada vez mais dependente do seu comércio com a China. Isto é bom ou é ruim para o Brasil? Acompanhamos o trabalho da BBC Brasil.
Eu conversei a respeito desse cenário com especialistas em comércio internacional e relações exteriores. Alguns afirmam que o Brasil está perigosamente dependente do gigante asiático, enquanto outros avaliam que o que existe é uma relação de dependência mútua. Seria o caso da soja, por exemplo, em que a China teria muita dificuldade de encontrar um fornecedor para substituir o Brasil. Alguns especialistas acham que se trata puramente de uma relação comercial com benefícios para os dois lados, de um produzir o que o outro mais precisa consumir. Mas todos com quem eu falei concordam que o Brasil está vulnerável a um eventual choque na economia chinesa. Isso pode ser preocupante no momento em que a China cresce em um ritmo mais lento por conta da queda no consumo interno e de problemas no mercado imobiliário.
Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior.
Quando você exporta para um único parceiro, você corre o risco de que, se houver uma crise econômica naquele país, a sua economia vai ser muito afetada. Um segundo problema é quando você tem muita dependência de commodities. Porque a própria definição de commodities é que você não controla o preço. Se há uma queda de preços no mercado internacional, também sua balança comercial é muito afetada. Então, por isso, o Brasil precisa diversificar destinos e também produtos.
O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, Maurício Buffon, avalia que existe uma relação de dependência mútua entre Brasil e China. Mas ele reconhece que, se houver um choque na economia do país asiático, haverá impactos graves no Brasil.
Maurício Buffon, presidente da APR.
O fato é que, se eles pararem de comprar, há uma grande oferta de mercado e aí teria, sim, um grande problema de desemprego, de toda essa cadeia aí desestruturada.
O Brasil também depende do dinheiro das exportações para a China para manter o superávit da balança de pagamentos brasileira, algo que ajuda a equilibrar a oferta e a demanda do dólar e, em consequência, a cotação da moeda norte-americana por aqui.
José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil.
E isso permite um dólar mais estável, isso permite o controle da inflação, isso permite mais segurança, inclusive nas reservas internacionais.
Outro possível problema dessa dinâmica de exportar commodities para a China é que ela não incentivaria o Brasil a exportar produtos manufaturados, que são aqueles que requerem mais mão de obra qualificada e que, portanto, teriam mais valor do que as matérias-primas. Na visão do analista José Augusto de Castro, uma consequência disso seria a desindustrialização do país e a ampliação da dependência sobre as exportações de produtos com baixo valor agregado. A receita para sair disso é conhecida: diversificar as exportações para além dos produtos agrícolas, dos minérios e do petróleo. Representantes do governo brasileiro se dizem cientes disso.
José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil.
O que nós queremos é diversificar a nossa relação, nossa pauta exportadora para a China e diversificar, digamos, os investimentos e as parcerias com a China, procurando atraí-la para esse projeto de neoindustrialização, de capacitação tecnológica, de transição energética.
Bom, partindo para o contexto geopolítico global, a China parece estar no auge da sua disputa por influência com seu maior rival, os Estados Unidos. Donald Trump tem pressionado países da América Latina a escolherem o lado dos Estados Unidos nessa disputa.
Devem os países da Latinoamérica ter que eleger entre os Estados Unidos?
Os países latino-americanos devem fazer uma escolha entre Estados Unidos ou China?
Ou China?
Well, maybe in a certain way. So what Panama did, what others are doing and maybe thinking about doing.
Bem, talvez de certa forma, como o Panamá fez, o que outros estão fazendo e talvez pensando em fazer. Talvez sim, talvez eles devessem fazer isso.
Maybe, yeah, maybe. They should do that, yeah.
Trump se refere ao Panamá porque esse país, que tinha sido o primeiro latino-americano a aderir à Rota da Seda chinesa em 2017, acabou anunciando a sua saída dessa parceria comercial, depois da pressão norte-americana envolvendo o controle do Canal do Panamá. Trump não deu detalhes do que quis dizer com escolha entre Estados Unidos e China, mas ele já ameaçou punir os países dos BRICS, que é o grupo fundado pelo Brasil, China, Rússia e Índia, se eles tentassem diminuir o uso do dólar. Diplomatas e especialistas afirmam que, como um cenário de guerra entre essas duas potências nucleares parece remoto, dificilmente o Brasil poderia ser forçado a escolher algum lado nessa disputa. Veja o que me disse o Celso Amorim, o assessor especial de Lula em temas para a política externa.
O Brasil não vai fazer essa escolha. Estados Unidos é um país muito importante para nós, continuará a ser, queremos que continue a ser, mas outros países também são importantes. A China é óbvia, mas outros países também, Índia, a União Europeia.
Os especialistas afirmam que, do ponto de vista comercial, não haveria motivos para o Brasil abrir mão da boa relação que mantém com a China.
Wilbur Barral, ex-secretário de Comércio Exterior.
Essa frase é muito míope, porque, na realidade, você não pode obrigar a essa escolha, porque os países têm interesses divergentes, ou diferentes, pelo menos. Ninguém vai comprar as exportações agrícolas brasileiras como a China compra. Historicamente, o Brasil busca uma posição de neutralidade e busca uma posição de buscar relações benéficas, construtivas com todos os parceiros do mundo. É isso que o Brasil vai continuar tentando fazer. Não sabemos até quando que o Brasil vai conseguir fazer isso.
O cientista político Maurício Santoro diz que também não vê motivos para o Brasil se alinhar exclusivamente à China. Até porque os americanos lideram os investimentos estrangeiros no Brasil, aportando bem mais recursos no Brasil do que a China.
E há certas tecnologias que os americanos possuem e os chineses não. Como, por exemplo, semicondutores avançados, né? Ou equipamento militar que o Brasil compra dos americanos e dos europeus, não dos chineses. E tem outras tecnologias que os chineses oferecem e os Estados Unidos não, como o padrão 5G de internet, por exemplo. Então, simplesmente não é viável para o Brasil fazer essa escolha.
Santoro acha que, por mais que no discurso Trump venha tentando trazer a América Latina de volta para a esfera de influência norte-americana, o país não teria condições de impor isso ao Brasil.
Os Estados Unidos não têm capacidade hoje, por exemplo, de coagir o Brasil a adotar uma determinada diplomacia com relação à China. E acho que seria contraproducente para os americanos. Um país grande como o Brasil, muito orgulhoso da sua autonomia, né, muito nacionalista, isso teria repercussões muito negativas para a imagem dos Estados Unidos, né, junto à população brasileira.
O Wilbur Barral diz que a pressão norte-americana sobre a América Latina já era esperada, mas que talvez o país esteja atuando de uma forma errada na região.
E os Estados Unidos, como uma potência em declínio, vão reagir. Isso também faz parte da história. E vão reagir tentando manter sua zona de influência. A discussão é se as políticas que estão adotando hoje, desde temas como imigração até investimentos, se são políticas inteligentes para tentar manter essas zonas de influência. Muita gente vai dizer que não.
O que se deduz é que Estados Unidos e China são dois grandes e importantes parceiros comerciais do Brasil, com os quais o Brasil precisa seguir negociando, independentemente de questões políticas, de um ou de outro. A seguir, a incrível cidade sem ruas e sem carros, movida à inteligência artificial da Arábia Saudita.